E começou ontem a comunicação aqui no centro policial pela avó desse adolescente, inclusive que está na presença dele, né, na delegacia, de um desaparecimento, suposto desaparecimento, do pai, da mãe e do irmão dele, de 3 anos. Inicialmente ele falou que o irmão de 3 anos teria sofrido um acidente doméstico em casa, teria se engasgado com um caco de vidro e que os pais tinham saído para socorrer essa criança pegando um Uber ou algum veículo de aluguel do tipo. Nossas equipes imediatamente foram até os hospitais aqui de Itaperuna e da região também, no sentido de verificar se essa família deu alguma entrada em algum hospital, e o resultado das diligências foi negativo. Não havia registro nenhum dos hospitais onde as equipes percorreram. E de sábado até a data da comunicação do desaparecimento, transcorreu cerca de 3 dias, né? Sábado, domingo, segunda e na terça, quase à noite, vieram comunicar aqui. Por ter mencionado acidente doméstico, sangue e tal, eu solicitei uma perícia na residência e na manhã de hoje, meus policiais, junto com a equipe da perícia, constataram lá na residência manchas de sangue no colchão, na residência, incompatíveis totalmente com qualquer acidente doméstico, tanto de engasgo, casco de vidro, e verificaram também algumas vestes, algumas roupas, com manchas de sangue e focos de queimado, ou seja, o adolescente estava tentando se desfazer dessas roupas, né? E durante essas pesquisas no imóvel ali, também encontraram uma bolsa de viagem desse adolescente, já pronta para a viagem, e com 2 telefones celulares que pertenceriam aos seus pais. O telefone celular pertenceria ao pai e à mãe dele. Diante daquilo tudo ali, daquele contexto todo, e do já forte odor fétido dos cadáveres no local, e não teve outra alternativa a não ser confessar para os policiais que realmente atirou nos pais e no irmão e escondeu os corpos na cisterna. Ele utilizou, para tanto, a arma do pai, segundo ele era caque, e que a arma ficava embaixo do colchão do casal. Enquanto eles estavam dormindo, ele também estava dormindo no mesmo quarto, por causa do ar-condicionado. Ele disse que teria tomado um pré-treino para se manter ativo, para se manter acordado. E na madrugada de sábado, teria aberto a arma de fogo. O primeiro disparo fez na cabeça do pai, o segundo na cabeça da mãe e o terceiro no pescoço do irmão. Assim que os matou, teria escondido os corpos na cisterna da própria casa. Inicialmente, a gente não sabe até que ponto a avó tem algum tipo de envolvimento. Né? Pela fase da investigação aqui, nós acreditamos que não, até porque o estado emocional dela estava bem abalado, hoje não descobriu isso tudo, e quando veio aqui a delegacia também não parecia saber de algo mais gravoso. Né? Ele, o adolescente, foi ouvido na presença do tio dele, que veio de São Paulo aqui, que é irmão da mãe, né? E confessou tudo na presença do tio. Nós verificamos também que ele se relacionava com uma outra adolescente, em Mato Grosso, e que poderia ser uma das motivações. A primeira motivação realmente teria sido um descontentamento dos pais desse adolescente com esse namoro dele com essa menina de Mato Grosso, cidade de Água Boa, Água Bela, algo do gênero. Inclusive, as equipes aqui estão em contato com a delegacia lá da cidade para saber se localiza essa adolescente e os pais dela, para que vão à delegacia prestar declarações sobre isso aí. Ele disse que conheceu essa garota em redes sociais, jogando videogame, jogando PlayStation, Fortnite. Se relaciona com ela há 26 anos. Eu perguntei, mas 28 anos se relacionava com ela? Era assim, relacionava e tal. Você encontrou com ela, já viu foto dela, era só um avatar. Ele disse, falou que tinha foto, etc. E disse até nome completo e realmente pesquisou ali, realmente bate os nomes. Talvez seja verdade isso mesmo. E que ela teria dado um ultimato a ele. Teria dado um ultimato para que ele fosse para Mato Grosso. Custe que custar. Então, até que ponto o ultimato seria uma participação no crime para que ele matasse os pais, isso ainda está muito incerto. Ou um simples ultimato de término de namoro, que se ele não fosse para lá, terminar o relacionamento e só isso. Então, ainda tem que se aprofundar nesse fato aí, ela tem muito a esclarecer lá, se ela existiu. Né? E uma outra vertente, uma outra possível motivação, lembrando que seja uma motivação ou outra, a motivação é fútil, essa segunda motivação seria um encontro no celular dele de pesquisas sobre como receber FGTS de falecido. Ou seja, ele já tinha visto no telefone do pai que o pai teria uma quantia de cerca de R$ 33.000 para receber de FGTS. Então, eu indaguei ele sobre isso aí Ele falou que estava pesquisando o dia depois da morte, enfim. Então também, seja motivação, por causa do relacionamento que ele tinha com essa menina, ou outra motivação, para nós já basta uma motivação fútil. Tá? Então isso tudo cria esse enredo cabuloso, horrendo, de um triplo homicídio que destruiu a vida da própria família, sem qualquer motivação, e a própria vida dele. Inclusive, indaguei sobre o irmão, que o seu irmão era uma criança pura, não tinha nada a ver com o seu relacionamento, enfim, ele falou que matou o irmão, para que o irmão não sofresse com a perda dos pais, com uma desculpa assim esfarrapada, né? Enfim, e tem muitas contas a prestar na justiça a partir de agora, com a sua própria consciência e com Deus. Olha, pelo local aí a gente percebeu que essa externa não fica muito distante do quarto. É uma casa bem, inclusive, diminuta, então fica cerca de 4 a 5 metros do cômodo. O cadáver do irmão é mais leve, com certeza, mas para tanto ele falou para a gente que botou veja, alguns produtos químicos de limpeza para que deslizasse e ele arrastasse os corpos até essa externa. E ele mesmo falou que depois limpou o local ali e não teria contado nada para a avó. A arma do crime supostamente foi encontrada na casa dessa avó, que teria visto essa arma lá no local e teria temido pela integridade do próprio neto, teria tirado essa arma de lá e levado ela para a residência e também foi apreendida essa arma. Realmente, você conversa com ele, você percebe que ele é frio, tem respostas rápidas, né? Ou ele meditou tudo isso, ou ele é muito esperto, muito inteligente, tem um tirocínio muito sagaz. Né? Perguntei sobre arrependimento, falou que não estava arrependido, que faria de novo. Meu policial até fez uma jogada com ele, perguntou na máquina do tempo, se tivesse uma máquina do tempo, se você pudesse voltar, se você faria de novo, e tal. Mas você não teve coragem de fazer com você mesmo? Não, eu faria sim. Tanto tive coragem que matei meu pai, minha mãe e meu irmão. A tentativa de se autoafirmar como homem, apesar de ser adolescente, ele sentiu também essa percepção, e ele também tem um quê de psicopatia, assim. Sem dúvida que tem. Porque qualquer pessoa em sua consciência diante de um homicídio familiar ficaria destruído, como a avó ficou. Ele não. Ele estava frio, conversou numa boa, sem qualquer tipo de pressão, muito pelo contrário, foi espontâneo, quis falar o que tinha acontecido ali e tenho certeza que deve falar na justiça também. Em casos como esse, as pessoas que costumam falar meias verdades. Então, costuma falar um negócio, daqui a pouco vai soltando um pouco mais, e daqui a pouco a gente vê que nada daquilo, mas quer encobrir de alguma forma, assim como foi a situação da própria viagem dele, que não tinha falado isso pra ninguém, a situação que os pais, a história de cobertura que criou para os pais foram socorrer a criança. Na nossa cabeça aqui na polícia, a gente já passou por diversas situações dessas aí desse tipo, a gente já estava até imaginando que a criança poderia ter morrido num acidente e os pais, com aquele medo de serem presos, teriam sumido com o corpo e depois retornariam com uma história da ambulante, como normalmente acontece, mas não foi nada disso. Na verdade, ele matou os pais e escondeu os corpos.